Olá, eu sou Raquel Lopes.
E eu sou o Francenilson Clava.
O tema da entrevista da semana é a internacionalização do Enem. Para falar sobre o assunto, convidamos a professora do Departamento de Direito e coordenadora de graduação da PUC-Rio, Daniela Vargas.
No programa de hoje, o Revista Jovem faz alerta a respeito da segurança no trabalho.
E a repórter Bárbara Baião traz novidades sobre a exposição das obras de Salvador Dalí no Centro Cultural Banco do Brasil. A mostra é a maior da América Latina.
O SISU, Sistema de Seleção Unificada, é um método criado pelo governo federal em 2009 para democratizar o acesso às universidades federais. Em muitas delas, a nota do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, permite que o candidato se inscreva. Além disso, o exame tornou-se a única forma de ingressar na maioria das instituições do país. Aqui no Rio, o UFRJ e UF aderiram ao SISU nos últimos anos e não exigem mais provas específicas. Quem também utiliza o sistema é a Universidade de Coimbra, em Portugal. Para falar sobre o assunto, eu, Rafael Schmelli, e o repórter Francenilson Clava, convidamos a professora do Departamento de Direito da PUC-Rio, Daniela Vargas. Boa tarde, professora.
Boa tarde.
Bom, professora, como o repórter Rafael Schmelli disse, a própria Universidade de Coimbra aderiu ao sistema e várias universidades federais também já adaptaram, né? Se adaptaram a esse sistema do Enem e do SISU. Como você analisa essa aderência grande do sistema?
Em primeiro lugar, nós temos que ver que a dificuldade que existia dos alunos fazerem prova para mais de uma universidade. Vocês forem conversar com gente que entrou na universidade há mais tempo, era uma verdadeira maratona de alunos que tinham que ir a Belo Horizonte, a Juiz de Fora, a São Paulo, para poder concorrer a essas vagas. E hoje em dia, um único exame dá acesso a essas vagas. No tocante à Universidade de Coimbra, mostra bem a vontade de internacionalizar e de principalmente captar alunos brasileiros. Ou seja, Coimbra está tentando concorrer também para levar os nossos bons alunos para a universidade em Portugal.
Certo. Professora, o Enem, que é essa nota única para ingressar nos cursos, você acredita que ela contribui para resolver o problema da educação no Brasil?
Uma contribuição muito importante do Enem, que é pouco falada, é a certificação do ensino médio que é feita pelo Enem. Então, se a gente for pensar de que antes do Enem, o aluno adulto, né, que não tinha concluído o ensino médio, precisava fazer primeiro um supletivo para depois pensar em entrar na universidade, hoje em dia, fazendo o Enem, ele cumpre os dois papéis. Ele certifica o ensino médio e também dá acesso à universidade. Então, nesse sentido, existe um facilitador para trazer os jovens que não concorreriam normalmente a uma vaga no ensino universitário para o ensino federal.
Uma das características que você citou positivas do exame é a não necessidade de mobilidade, né? Mas vários estudantes reclamam assim do Enem ser a única forma de ingressar, a única oportunidade, a única prova que possibilita um ingresso nessas universidades federais, né? E aí o Enem também já passou por vários processos, vários erros. Você acha que o Enem, esse tipo de exame, é a melhor forma apresentada para a educação? Você acha que tem outros meios que nós podemos recorrer aí?
Isso é uma grande discussão que está sendo feita, né? Porque se nós formos pensar, obviamente, o melhor sistema é um sistema de análise curricular do aluno, como é feito nas universidades norte-americanas. Mas isso é quase inviável, de olhar todo o histórico escolar do aluno, uma carta motivacional, né? Fazer uma análise de currículo. E com a quantidade de alunos e a necessidade, principalmente, que o Brasil tem hoje em dia de capacitar o jovem, né, o Enem está permitindo o preenchimento de vagas nas universidades federais que antigamente ficavam muitas vezes ociosas, porque não eram do interesse dos alunos que estavam nos grandes centros.
Mas por que uma dificuldade, o Brasil teria uma dificuldade de se adaptar a esse sistema que já rola assim, nos Estados Unidos, né? Quais seriam as dificuldades dessa adaptação?
Eu acho que uma das dificuldades, além de ser um sistema que demanda muito, muito trabalho da equipe de seleção é extremamente oneroso para o aluno. Se nós formos pensar no que custa para um aluno norte-americano pagar as taxas, você tem que fazer uma taxa de matrícula, de pré-inscrição para cada uma das universidades. Os alunos chegam a gastar até $1,000, né, que seriam 2,000 e poucos reais para se candidatar a 7, 8 universidades. E lá mesmo eles estão começando a já partir para um sistema unificado, não de, de seleção, mas pelo menos de fazer um único tipo de preenchimento de formulário, né, ter cartas unificadas de recomendação para justamente democratizar o acesso.
Então você acredita que ali o processo é mais difícil e o Enem acaba facilitando o acesso dos estudantes à vida universitária?
Sem dúvida. Principalmente os estudantes chama atenção para a possibilidade que o estudante tem de ter acesso à universidade. Porque, e mesmo assim, a gente vê um desconhecimento por parte dos estudantes, por exemplo, de que existem vagas do ProUni em universidades como a PUC-Rio e outras boas universidades privadas, filantrópicas, que oferecem vagas pelo Enem também. Muitos alunos desconhecem. Acham que eles não têm condição de entrar. E a PUC, hoje em dia, tem uns mil alunos do ProUni estudando aqui, né, com ingresso pelo Enem.
Certo, professor. Entendido. Muito obrigado pela sua presença. O Revista Jovem agradece.
Obrigada. Boa tarde.
Mundo Moderno.
A explosão de uma mina na Turquia no mês de maio acendeu o sinal de alerta para a questão da segurança no trabalho. Esse é o assunto da sua reportagem dessa semana, né, Raquel? Segurança ocupacional, um direito do cidadão e um dever do empregador.
A segurança do trabalho é uma medida que prevê minimizar os acidentes e proteger a integridade física das pessoas. Mas nem sempre é isso que ocorre. Há muitas falhas nessa iniciativa e alguns acidentes acabam acontecendo por falta de fiscalização. No dia 19, uma funcionária da Companhia Siderúrgica Nacional morreu em Barra Mansa, no Rio de Janeiro, porque o casaco que ela estava usando ficou preso na máquina que operava. A segurança ocupacional vai desde as ferramentas até as roupas que são utilizadas. O uso de casaco em ambientes com máquinas industriais é impróprio. Assim como os cabelos soltos também são, por exemplo.
Para o professor emérito do Departamento de Engenharia Civil da PUC-Rio e coordenador do curso de Segurança no Trabalho, Khosrow Gavami, a melhor forma de prevenir os acidentes é com educação.
Eu acho que para qualquer parte na vida é prevenir, precisa da educação. Eu acho que deve começar desde a infância. Eu acho que países que já avançados, vamos dizer, em sistema cultural local, aí eles desde criança ensinam sobre segurança na vida e no trabalho.
Os acidentes podem acontecer de várias maneiras e quando menos se espera. Foi o caso da explosão que aconteceu na mina de carvão na Turquia. O acidente deixou mais de 300 pessoas mortas. Para o engenheiro de segurança e medicina do trabalho da PUC-Rio, Joaquim dos Santos Neto, esse acidente poderia ter sido evitado ou ter tido menos impactos.
Primeiro, treinamento. Segundo, ter a saúde perfeita dos funcionários que estão ali embaixo. As pessoas têm que estar conhecendo e ter saúde boa. Você não pode enfiar qualquer um em qualquer ambiente. Aí não tiveram nem tempo, nem força física para suportar um ambiente daquele. Outra coisa, faltou acompanhamento dos trabalhos, o elevador parou, faltou manutenção, entendeu? A parte produtiva da coisa ficou muito abandonada. Não há supervisão das atividades.
A PUC-Rio oferece desde 1987 um curso especializado em segurança no trabalho. As inscrições para uma nova turma ainda não estão abertas, mas informações podem ser encontradas no site do CCE, www.cce.puc-rio.br. Um dos objetivos da segurança ocupacional é avaliar e controlar as situações de risco e, dessa maneira, proporcionar um ambiente de trabalho mais seguro para as pessoas. Portanto, fique de olho e exija sempre os seus direitos. Raquel Lopes para o Revista Jovem.
Sociedade em sincronia.
A Justiça Federal do Rio aceitou no dia 26 de maio a denúncia do Ministério Público contra 5 militares acusados pela morte do ex-deputado Rubens Paiva em 1971. O caso levantou debates sobre a lei da anistia.
A Lei 6.683 foi promulgada em 1979 pelo então presidente João Figueiredo. O artigo 1º concedeu anistia a todos que cometeram crimes políticos entre 2 de setembro de 1961 e 15 de agosto de 1979. A morte de Rubens Paiva ocorreu em 1971 e, portanto, se enquadraria na lei. Mas o juiz Caio Márcio Taranto considerou que o crime está previsto na legislação comum, ou seja, não é político, como prevê a norma. O membro da Comissão da Verdade no Rio de Janeiro e professor do Departamento de Comunicação Social da PUC-Rio, Álvaro Caldas, acredita que o caso Rubens Paiva representa uma grande vitória. Para ele, a busca pela punição não é um sentimento de vingança.
Ninguém está preocupado com a revanche. Eu mesmo, que sou uma pessoa que fui capturado por anos e meio preso, não estou buscando vingança nem revanche com ninguém. Eu estou buscando uma reconstrução da verdade histórica. Né? Eu cumprimento isso. Não quero vender e torturar um torturador. Isso é um absurdo. Eu quero que ele, pelo menos, seja identificado. A sociedade sabe que aquela pessoa participou desse processo.
Quem não concorda com Álvaro Caldas é o candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos. Para o ex-governador de Pernambuco, a lei da anistia foi importante na volta à democracia e a revisão seria uma forma de revanche. O debate sobre a lei chegou ao Senado. No dia 9 de abril, a Comissão de Direitos Humanos aprovou a revisão. Agora, o projeto precisa passar por duas comissões do Congresso. A proposta do senador Randolfo Rodrigues, do PSOL, acaba com o perdão aos crimes cometidos por agentes públicos, militares ou civis contra os opositores do regime militar. O texto também acaba com a prescrição desses crimes. O Partido Socialismo e Liberdade também entrou com pedido de revisão no Supremo Tribunal Federal. O jornalista Álvaro Caldas apoia o projeto. Para ele, a investigação dos crimes cometidos durante o período militar é um movimento importante para esclarecer a história. O professor espera que a lei seja revisada.
Eu acho que não é imediato, não. Nesse processo que estamos aí, comissões da verdade, né, com a justiça aceitando, isso vai criando um movimento, vai solidificando a mensagem. Então é um processo ainda, não é para já imediato, mas está aberta a porta para isso. O momento é bem favorável.
A maior parte da população brasileira também apoia a revisão. Segundo pesquisa divulgada pelo Datafolha, 46% é a favor, 37% contra e 17% não sabe. Francenilson Clava, para o Revista Jovem.
Corpo em Mente.
O grupo radical islâmico Boko Haram sequestrou mais de 200 meninas em uma escola da Nigéria em abril e existe a suspeita de que mais 20 teriam sido capturadas. Os integrantes são contra o modelo ocidental de educação. Além disso, querem derrubar o governo e instaurar a Sharia, código de leis do islamismo. Eles seguem a frase do Alcorão, livro sagrado da religião, que diz: qualquer um que não é governado pelo que Deus revelou está entre os transgressores. Esse não é um fato isolado. A Nigéria e outras partes do mundo ainda convivem com fortes tensões por conta da diversidade religiosa e política. Sendo assim, direitos primários, como votar em eleições e a educação secular, são negados ao sexo feminino. Para a professora de Direito e orientadora da tese de mestrado sobre a autonomia da mulher, Marcelina Bernardes, é preciso olhar também para a cultura do local para que se possa entender a questão.
Claramente, cultura pode ser mesmo um obstáculo, né, para a igualdade de gênero. O que não significa também, de novo, dizer que a solução para a igualdade de gênero seja desrespeitar as formas tradicionais de organização social. Né? A gente poderia pensar em formas tradicionais que reconhecem, né, a importância da mulher, o espaço da mulher numa sociedade bastante diversa, como em geral são as sociedades contemporâneas.
As redes sociais levantaram a campanha Bring Back Our Girls, que significa Traga Nossas Meninas de Volta. Celebridades como a primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, a atriz Angelina Jolie e o rapper Chris Brown apoiam a causa. Em maio, diversas iranianas publicaram fotos sem o véu em uma página no Facebook para exigir liberdade em relação ao que vestem. Com o slogan Desfrutes do Vento em seu cabelo, a iniciativa recebeu mais de 490 mil curtidas em pouco mais de um mês. Ainda segundo Márcia, existem vários mecanismos internacionais ao redor do mundo que fiscalizam e lutam pelas causas de opressão de gênero. Mas ela alerta que é importante lembrar também que existem casos assim no mundo ocidental que precisam receber atenção. Gabriela Lopes para o Revista Jovem.
Rio Curioso.
Exposição da obra de Salvador Dalí no Brasil marca os 110 anos de nascimento do pintor. Dalí é conhecido como o pai do surrealismo.
A obra do catalão Salvador Dalí impressiona pela qualidade plástica. Com imagens oníricas e elementos desconcertantes, seus quadros despertam admiração.
O sequestro de meninas na Nigéria alertou a população para um antigo problema, a desvalorização da mulher.
Pintor. O Teatro Museu Dalí foi aberto em 1974, 15 anos antes da morte do artista. E é desse museu que vem boa parte das 150 obras que compõem a exposição Dalí, a principal mostra do ano no Centro Cultural do Banco do Brasil. Para o gerente-geral do CCBB, Marcelo Mendonça, a obra de Dalí tem um caráter universal, pois ele acreditava na necessidade do público interagir com sua arte.
Dalí era um grande criador, um gênio criador, né? Um contador de histórias. Tinha uma personalidade de ser sempre curioso, de estar investigando. Tinha uma visão de que a arte é algo que necessita do observador para existir. E isso coloca no trabalho de Dalí essa capacidade de comunicar universalmente, né? Não deixa ninguém diferente.
Apesar de trazer ao Brasil um vasto acervo do pintor, a exposição não conta com a obra mais famosa de Dalí, A Persistência da Memória, de 1931. Com relógios que parecem derreter, a pintura ilustra uma das teorias da relatividade de Einstein. Se o próprio tempo se curva sob o impacto da gravidade, por que não os relógios? A mostra é a maior já realizada na América Latina sobre o pintor. Marcelo ressalta que a exposição traz um recorte histórico da carreira de Dalí.
A exposição ela vai apresentar a trajetória do Dalí desde os anos 20 até os seus últimos trabalhos, né? Mostrando não só a sua técnica, né? Como suas influências, os seus recursos temáticos, suas referências ideológicas, né? Seus simbolismos. A exposição é, na verdade, um convite para que o público mergulhe no universo onírico, provocante e fantasioso do Dalí.
Ficou curioso? A exposição Dalí está aberta ao público no Centro Cultural do Banco do Brasil do Rio de Janeiro. A mostra vai até setembro. Depois, segue para São Paulo. Bárbara Baião para o Revista Jovem.
O melhor do cinema com Miguel Pereira.
As relações familiares são o foco central do interessantíssimo filme O Passado, do iraniano Asghar Farhadi. Já em A Separação, que lhe rendeu o Oscar de Melhor Filme Estrangeiro, entre inúmeros outros prêmios, era também esse o tema que envolvia o seu relato. A complexidade do mundo familiar contemporâneo passa, no novo filme, por um crivo crítico mais intenso. A vida cotidiana relaciona os papéis sociais dos encontros e desencontros do ambiente familiar. O ponto de partida da história é o reencontro do casal separado para a formalização do divórcio. No entanto, são os filhos que se tornam o epicentro da trama. Neste sentido, o filme de Farhadi se assemelha muito ao Garoto da Bicicleta, dos belgas irmãos Dardenne. Pais separados, identidades em formação, oscilações comportamentais, enfim, um quadro típico das carências existenciais consequentes da desagregação das famílias. Nesse quadro, os filhos são o aspecto mais difícil de ser administrado, tanto afetiva como juridicamente. O casal em si tem mecanismos próprios de superação, mas as crianças e os adolescentes ficam quase sempre à deriva. Na primeira parte do filme, as ações dramáticas acentuam as diferenças de comportamento do casal em relação à forma de tratamento das crianças e da jovem adolescente, que não são filhos do ex-marido. Já aí se configura um modelo familiar inteiramente distante da tradição e de um passado não muito longínquo assim. As mudanças da estrutura familiar estão se transformando, ao longo das últimas 6 décadas, de modo substantivo e constante. Hoje, recompor os laços familiares é uma tarefa de longo prazo, pois envolve valores que as sociedades atuais, premidas pela eficiência e pelos resultados, não conseguem pensar. Farhadi pinta com detalhes e com especial talento essa situação onde os filhos são os esquecidos. Embora sejam os protagonistas das ações e tenham desempenhos expressivos, o prêmio de interpretação de Cannes foi para a atriz Berenice Bejo, no papel da mãe. O filme foi ainda agraciado com o troféu do júri ecumênico, indicando que a sua abordagem tem um lado que se afirma com o mundo cristão. A segunda parte, centrada na disputa entre o ex e o próximo marido, acaba menos atraente na trama, pouco convincente e sem a mesma força da primeira parte. A mistura dos elementos dramáticos diferentes e núcleos de personagens dispersos enfraquece o ritmo e dispersa a atenção. De qualquer modo, O Passado é um filme que nos leva a refletir sobre a família e suas novas configurações. Do mesmo modo, aponta para a necessidade de se repensar as relações familiares como espaço de transformação pelo amor e pelo respeito mútuo. Miguel Pereira, para o Revista Jovem.
Arte em Movimento.
Após 450 anos do nascimento de Shakespeare, o dramaturgo inglês ainda é adaptado e representado em músicas, filmes, livros, danças e até apresentações circenses. No Rio, a data também será comemorada.
William Shakespeare nasceu em 1564. Em 52 anos de vida, escreveu 38 peças, 154 sonetos e inúmeros poemas. Especialistas consideram as peças shakespearianas peculiares, complexas e misteriosas. Talvez esse seja o motivo do ator e escritor fazer tanto sucesso e receber adaptações até hoje. Leonardo Berenguer, professor do Departamento de Letras da PUC-Rio, é apaixonado por Shakespeare. Para ele, o autor fala de todos os sentimentos mais básicos dos seres humanos, como o amor, o ódio, a luxúria, a revanche e a sede de poder, além de questões políticas que podemos identificar na nossa sociedade com facilidade. Por lidar com situações que nunca deixam de ser atuais, Shakespeare serve de inspiração para inúmeros tipos de mídia. Na música, já foi representado pelas bandas Radiohead e The Killers. A teledramaturgia já mostrou a obra A Megera Domada, na novela O Cravo e a Rosa, exibida em 2001 pela Rede Globo. Alguns autores defendem que o brasileiro Machado de Assis também se baseou no escritor inglês para escrever o clássico Dom Casmurro. Mas não é só em forma de livros, músicas, filmes e novelas que Shakespeare ainda é representado. O CLAC, Clube Livre de Arte e Cultura, adaptou obras do escritor para além do papel. Com direção de Patrícia Zampiroli, as turmas de hip-hop e circo representaram, em Niterói, a gangue do Romeu e a trupe circense do Shakespeare, com acrobacias, tecidos e trampolim. Além disso, um coral cuidou da representação da obra mais famosa do dramaturgo, Romeu e Julieta. Para Leonardo Berenguer, Shakespeare escreveu a maioria das obras baseado em histórias romanas, inglesas e poemas. O próprio dramaturgo foi um adaptador, então nada mais válido do que continuar o processo, se difundindo na cultura de modo que consegue estar presente em toda e qualquer forma artística. Para o professor, William Shakespeare era como um estudioso do homem, com especialização no ser interior.
Shakespeare fala de tudo. Tudo que a gente possa imaginar tem ali nas peças dele. Ele entendeu a alma humana como ninguém mais entendeu. Shakespeare era um apaixonado pelo ser humano. Ele era deslumbrado pelo ser humano. No que ele tinha de positivo e o que tinha de negativo. Sem dúvida, Shakespeare, o homem Shakespeare, foi muito capturado pelo ser humano. E a sua arte mostra isso o tempo todo.
Na comemoração dos 450 anos do escritor, além do CLAC, a Companhia de Teatro Contemporâneo, em Botafogo, estreou uma montagem de Sonho de uma Noite de Verão, com a adaptação de Valcir Carrasco. Até o final do ano, pelo menos mais 5 adaptações estrearão no Rio de Janeiro. Isabela João Tomaso, para o Revista Jovem.
nosso programa vai ficando por aqui. Gostou das reportagens? Procure o Revista Jovem no Facebook. Você também pode entrar em sintonia com a gente pelo e-mail revistajovem@puc-rio.br.
Nesse programa você ouviu as músicas Time, da banda Pink Floyd, April's in My Mistress' Face, de Thomas Morley, interpretado por Marcelo Sader, e a Marcha Nupcial.
Gostaríamos de agradecer a Renata Vieira, Vinícius Moraes e a Virgínia Carvalho pela edição de áudio.
E lembramos que o Revista Jovem é produzido por estagiários do Projeto Comunicar e dirigido pelo professor Miguel Pereira.
E conta com a coordenação da professora Lilian Sabac e a produção do professor Gustavo Chatanier.
Um bom fim de semana!
Esperamos vocês na semana que vem!
Revista Jovem, informação no seu tempo.
Atual, do seu jeito.